As novas regras internas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, entre outras medidas, altera para 90 dias o prazo máximo para a devolução dos pedidos de vista dos processos, ou seja, a suspensão de um julgamento feita por ministros para analisar melhor um caso, isso deve causar uma mudança quase que imediata na legislação trabalhista. Sendo assim, deve ser colocada em pauta a votação da ação direta de inconstitucionalidade que trata da denúncia da Convenção da Organização Internacional do Trabalho para acabar com a demissão sem justa causa. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor e advogado especialista em direito trabalhista Gabriel Henrique Santoro. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, tudo bom, Gabriel?
Muito bom dia, Jefferson, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, aí, dar um feliz ano novo para todos que estão nessa manhã do dia 2 aí, já trabalhando novamente, já retomando as suas vidas. E estou aqui à disposição de vocês para tentar ajudar na compreensão desse tema que eu acho que é bastante interessante, que virá a pauta nesse primeiro semestre de 2023, tudo indica, e que vai dar uma mexida, com certeza, aí no mercado de trabalho, a depender da decisão que o Supremo Tribunal Federal vier a tomar.
Obrigado, e igualmente, Gabriel. Olha, só para contextualizar, a gente está falando aqui de uma ação proposta pela CONTAG e pela CUT, né, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e Central Única dos Trabalhadores, que questiona um decreto de 96, ainda no governo FHC, que revogou uma convenção da Organização Internacional do Trabalho que garante que empregados só possam ser dispensados por justa causa, ou seja, quando o empregado comete uma falta grave ou por motivo econômico, no caso aí de comprovação de que uma empresa precisa de cortes de gastos ou que está num processo de reestruturação. No mínimo, assunto polêmico, né, Gabriel?
Bastante polêmico. Tudo começou lá atrás, né, há mais de 25 anos, basicamente, quando o Brasil assinou, né, a Convenção 158 da OIT. Essa convenção, basicamente, não é que ela impede o empregador de mandar ninguém embora, não é isso, mas ela cria uma figura do justo motivo. Então, para que a empresa possa dispensar o empregado, ela teria que justificar o motivo pelo qual ela o está fazendo, seja porque o empregado cometeu um ato de indisciplina, uma insubordinação, uma justa causa típica que nós temos já aqui no Brasil, ou se a empresa comprovar que ela está passando por uma situação difícil do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de reestruturação, e aí ela poderia dispensar aquele empregado. Essa convenção ela foi internalizada no Brasil, né? O presidente, à época, Fernando Henrique, assinou a Convenção 58, admitindo que o Brasil era um país signatário. O Congresso Nacional ratificou a entrada dessa convenção no nosso sistema jurídico, e eu imagino que aquela época, em 96, logo depois que essa convenção foi internalizada no nosso sistema, alguém parou para olhar a Constituição e falou: meu Deus, a gente assinou algo aqui que complica muito a nossa vida. Porque aqui no Brasil, desde a Convenção de 88, a gente permite que os empregadores dispensem os seus empregados sem justa causa, desde que sejam pagas as verbas rescisórias. Então, o Brasil não impede a dispensa do empregado sem justa causa, ele permite a dispensa, salvo em alguns casos específicos, como o caso de uma mulher grávida, de uma pessoa que é sindicalista e assim por diante. Mas, via de regra, o sistema permite a dispensa sem justa causa. O que aconteceu na sequência? 4 meses depois, o presidente Fernando Henrique, unilateralmente, foi lá e denunciou, que é o termo jurídico que a gente usa. Ele falou: olha, voltei atrás, não quero mais essa convenção no Brasil. Estou revogando a Convenção 158 do ordenamento jurídico. Mas qual é a questão jurídica que está posta para o Supremo desde 96? O presidente Fernando Henrique poderia fazer isso sem o aval do Congresso Nacional? O presidente pode unilateralmente revogar os efeitos de um decreto, de uma convenção internacional, sem a chancela do Poder Legislativo? Então, essa é a questão que está posta para o Supremo. Já existem votos suficientes, se não houver nenhuma modulação tal, para que essa convenção, que essa denúncia que o presidente Fernando Henrique fez, seja considerada inconstitucional, ou seja, aquele ato do presidente Fernando Henrique que falou esse decreto não vale mais aqui no Brasil, ele seria declarado inconstitucional e, por consequência lógica, os efeitos da Convenção 58 voltariam a valer aqui no Brasil de forma imediata, vamos
Agora,
dizer assim.
Gabriel, além dessas questões legais que certamente estão sendo analisadas aí pelo STF, eu também te pergunto, imaginando que seja revogada essa decisão do FHC, ou seja, fique proibida a demissão sem justa causa, ou por questões econômicas, não é? O que isso poderia, por exemplo, acarretar na relação trabalhista? Isso a gente poderia imaginar um engessamento nas relações de trabalho, até ao ponto de afugentar novos investimentos no Brasil?
Eu tenho certeza que sim, Guilherme. Esse momento de instabilidade jurídica já gera uma insegurança, né? Já aquelas pessoas que estavam pensando em investir no país no começo do ano, ou aquela empresa que estava pensando em expandir a sua atuação, só pela essa incerteza jurídica que esse julgamento gera, já tem um pé atrás. A partir do momento, então, que se porventura o Supremo confirmar a aplicação da Convenção 58 no Brasil, ela vai tornar ainda mais engessado o mercado e, fatalmente, aquela pessoa que está pensando, poxa, eu vou tentar expandir, vou criar aqui uma unidade da minha empresa em uma cidade X, vou tentar ampliar a minha atuação num ramo novo, ela vai ter medo, porque, poxa, se de repente não der certo e ela quiser voltar atrás ou ela quiser diminuir a sua capacidade produtiva, ela não vai conseguir dispensar aquele empregado. Ah, Gabriel, mas você acabou de falar que poderia dispensar se eu conseguisse provar que eu diminuía minha capacidade econômica. Sim, mas essa prova não é de uma hora para outra, né? Eu teria que mostrar para o judiciário, mostrar para uma junta específica que eu realmente tive uma diminuição da minha capacidade. Isso leva tempo, isso pode gerar questionamento por parte do empregado que foi dispensado. E, obviamente, isso gera gastos, gera insegurança para a empresa. É algo realmente que pode afugentar, sim, tanto os investidores que já estão no país e que queriam aumentar a sua participação, quanto novos empresários que poderiam vir e agora falam, não, aqui no Brasil é perigoso porque eu não quero entrar num negócio que depois, no futuro, eu não possa me desfazer sem ter grandes custos.
Professor Gabriel, bom dia. Ernesto Marques aqui. Eu questiono essa sua assertiva, sim. Quando essa Convenção 58 foi ratificada pelo Brasil, com o presidente Fernando Henrique ainda, o país vivia um desemprego muito alto, que se agudizou depois. Depois veio a chamada década de ouro, primeiro período do presidente Lula no governo, e a gente chegou ao governo da presidenta Dilma com uma situação de pleno emprego, com menos de 5% de taxa de desemprego. Nada mudou, a convenção estava valendo. E agora a gente vive novamente uma situação de grave desemprego, desalento, inclusive, e a convenção continua aí. Com esse argumento de que isso pode afugentar investimentos, sobra o quê para o trabalhador brasileiro? Depois da reforma trabalhista, depois da reforma previdenciária, o que é que o trabalho tem que dizer para o investidor aqui no Brasil vir e se sentir seguro? Que a gente revoga a Lei Áurea também?
Não, bom dia, Ernesto. Tudo bem? Na verdade, a convenção não chegou a vigir no país de forma plena, porque, como a gente mencionou aqui, 4 meses depois que ele foi aprovado, lá em 96, o presidente Fernando Henrique já revogou. Então, a OIT, essa convenção internacional, não chegou a ter efeitos práticos no país. Ela está suspensa desde então. Nós não tivemos a oportunidade ainda de verificar como que se daria na prática essa Convenção 58 se ela tivesse, de fato, instaurada no nosso sistema.
Perfeito. O meu questionamento é sobre o que é que, até que ponto uma legislação como essa interfere, de fato, na realidade que a gente vive. Porque, por exemplo, se fala muito sobre o custo da legislação trabalhista e do peso dos direitos dos encargos trabalhistas. Mas quando a gente vê exatamente a situação de pleno emprego, aí era com a velha CLT. Depois veio a reforma trabalhista, se permitiu a terceirização, a uberização, e a gente está num desemprego absurdo. com a legislação absurdamente flexibilizada e com menos direitos do que a gente tinha 5 ou 10 anos atrás, né?
Lá em 2017...
O peso disso para a gente mudar de fato a realidade, né?
É, lá em 2017, eu quando lecionava para graduação ainda, eu conversava com meus alunos há 6 anos atrás, falando, olha, eu não acho que o direito do trabalho, que é a área que eu atuo, que eu leciono, que eu fiz aí o meu mestrado, eu não acho que é o vilão de tudo, né? Acho que realmente a reforma trabalhista não era culpada pelo desemprego e também não era a única lei favorável quando a gente vivia uma época de pleno emprego. Acho que o direito do trabalho tinha ali algumas necessidades de adaptação, mas também acho que foi feito de forma muito assodada lá em 2017. Não foi feito da melhor maneira quando a gente passou pela reforma trabalhista da Lei 13.467. De toda forma, eu acho que isso é um assunto interessante, é um assunto para ser debatido, mas a Convenção 58, ela vai por um caminho, eu não vou dizer que na contramão do mundo, não é isso, mas ela traz essa ideia de estabilidade ou de garantia provisória de emprego, que do ponto de vista empresarial, e aí eu posso com os meus clientes que eu atuo no escritório, que a gente faz uma advocacia do direito empresarial, do trabalho, na grande parte aqui no escritório, a gente sente um receio de, poxa, se aquele empregado estiver performando mal, ou se ele não estiver respondendo da forma que eu acho que ele tem que responder, eu não vou poder dispensá-lo? Não, você até pode, mas daí vai ter que abrir um procedimento, vai ter que envolver sindicato, vai ter que fazer uma comissão para que a gente julgue. É muito burocrático, você burocratiza algo que no Brasil hoje é rápido, né? Você dispensar um empregado no Brasil, desde que você tenha dinheiro para pagar a verba rescisória, não há grandes burocracias para você fazer isso. A partir do momento que a Convenção 58 passa a integrar o sistema brasileiro de normas, aí a gente vai criar assim, uma burocracia que até hoje não existe. E quando a gente fala em burocracia, a gente fala em aumento de gasto, a gente aumenta em custo, seja do custo do departamento jurídico da empresa, seja da contabilidade.
Mais ações trabalhistas.
Mais ações trabalhistas questionando, obviamente, as dispensas, porque ainda que a empresa conclua que, olha, esse empregado realmente não performou bem ou a empresa está passando por uma reestruturação e a gente precisa, sim, diminuir os nossos empregados, fatalmente isso vai ser questionado na justiça, porque todo empregado, a maioria deles, que for dispensada por este motivo, poderá procurar o judiciário para questionar a decisão da empresa. Então, a gente tenderá a ter mais demandas trabalhistas para um judiciário que já está sobrecarregado. Então, é algo que me preocupa.
A gente está conversando... A gente está conversando aqui com o professor e advogado especialista em direito trabalhista, Gabriel Henrique Santoro. Só para finalizar, Gabriel, porque a gente está numa virada de chave aí, o início de um novo governo federal, que já sinalizou a disposição de rever a atual legislação trabalhista, de possivelmente flexibilizar mais ainda essa legislação. Ou seja, haveria um clima ou um cenário mais favorável a uma decisão do Supremo no sentido de fato, proibir as demissões sem justa causa? Na sua avaliação, você acha que tem clima favorável para isso?
Eu acredito, Jefferson, que a solução vai se dar de uma forma prática, né? Me parece que assim que esse tema for pautado no Supremo e pelo novo regimento, que a gente volta aqui para o começo da nossa conversa, isso vai ser feito nos próximos meses, porque agora o Supremo exige... Os julgamentos de vistas têm um prazo máximo de 90 dias, então a gente vai ter essa questão colocada no primeiro semestre fatalmente. O que eu acho que vai acontecer é ou o Congresso Nacional vai ratificar, ou seja, vai concordar com o ato de renúncia do presidente Fernando Henrique, vai chancelar a denúncia que ele fez em 96, e aí tudo bem, resolvemos o problema, porque a partir do momento que o Congresso chancela o ato do Executivo, a questão jurídica morre, né? A gente já vai ter resolvido o problema, ou se o Congresso for muito refratário a esse novo governo e quiser medir forças com o governo que acabou de ser empossado ontem, é possível que o Supremo Tribunal Federal module os efeitos da decisão dele. Então, o Supremo pode chegar no julgamento dele e falar, olha, o ato de denúncia do Poder Executivo só passa a valer com a chancela do Legislativo. Porém, para este caso específico, não se aplica. É daqui para diante.
Mas seria engraçado ver liberais fazendo esse voto no Congresso.
Vai ser uma situação... a gente tem uma solução jurídica, que é o Supremo resolvendo, ou uma solução política, que é o Congresso entrando na jogada, e aí o Congresso falando, olha, vamos ratificar ou não, né, a denúncia do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o fato é, para a gente até encerrar aqui, para não atrapalhar mais vocês aí com esse assunto, o fato é, a demanda está posta e agora não tem mais o pedido de vista de ministro do Supremo Tribunal Federal arrastar algo que já está há 25 anos para ser julgado. Né? Para o bem ou para o mal, na minha visão, me parece que o que a gente não pode no país é continuar arrastando questões tão importantes por um período que foge do razoável. Né? 25 anos para decidir essa questão parece que já está um pouco aí, ultrapassado o tempo da razoabilidade de um julgamento.
A demanda está posta e vai demandar certamente uma boa discussão aí para esse primeiro semestre, conforme foi colocado aí, não é? O Supremo vai ter que,
mais tarde... Eu chamo isso de abuso de autoridade.
Analisar essa questão.
De vista desse jeito, é abuso de autoridade.
Está vendo aí? Já começou a polêmica aqui, ó. Tá vendo?
Professor, em sentido figurado, evidente, né?
Professor e advogado em direito trabalhista, especialista em direito trabalhista, Gabriel Henrique Santoro, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente reitera um feliz ano novo também. E seja sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom? Bom dia, até uma próxima, então.
Bom dia, eu que agradeço. Tenha um bom 2023. Estou à disposição para futuras pautas. Muito obrigado.
Um abraço. Agora são 7h49 na Tarde FM.